Você está ouvindo 7 Pontos.
Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria.
No Ciro jogou, ficaram felizes agora.
Muito,
né?
Pipocando. Levantou a arquibancada, levantou. Uhul! A Sapucaí, Marcinho.
Não, você que a gente isso? Já tava aqui. Cadê o gol? Já tá, ó, a espada já tava aqui, ó. Entendeu? Ô, Guinha, meu pai, deixa eu mandar os abraços aqui pra Cíntia, beijo pra Clau, a Suelen que veio cantar aqui hoje, gente.
E que voz, né?
Gente, que voz, né? Podia vir todo o programa. Às vezes a gente tocar ali, a Suelen fica aqui fazendo, né? A trilha sonora aqui. Eu vou fazer que nem o Jonas, Suelen. Beijo pra vocês, gente. Abraço. Cutuquei aqui, quase que eu apaguei tudo. Pra variar.
Ah, não xingando ninguém, tá bom.
É, isso aí.
Mandando um ódiozinho.
É continuar no axé. Bom. Eu queria saber mais sobre esses estudos todos. Pai Tiago, vocês disponibilizam isso? É só para os filhos da casa? Vocês têm um projeto para abrir?
Neste momento, a gente está entendendo que ficar interno é produtivo, porque não são verdades. São estudos a partir de artigos acadêmicos, São estudos a partir dos temas que a espiritualidade lança, mas me parece que não vai fazer tanto sentido isso disponibilizado, porque vem de uma sequência de trabalhos, de estudo, são 4 anos e os temas foram se formando, então pode ser, né, como nada definitivo, que daqui a algum tempo a gente abra. Mas, neste momento, estamos entendendo o que é tudo isso. Mesmo porque temos, dentro da casa, acabam, principalmente agora neste novo momento, onde a gente está com 3 giras, na segunda-feira a mãe Roberta e o pai Harry, na quinta-feira o pai Rafael e o pai Marcos, que acabam se entrosando. Por exemplo, eu, como dirigente da casa, não dou palpite pitaco no que eles vão trabalhar em desenvolvimento na segunda ou na quinta-feira. Mas quando a gente vê, as coisas estão tão interligadas, as coisas fazem tão sentido, que aí a gente vai compreendendo como a espiritualidade se organiza.
Sim.
E tem tantos outros estudos e maneiras que se integram, assim, de vertentes espirituais, que a gente é tão tímido. Por exemplo, no Pai Tomás, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho mais profundo da apometria feita no terreiro. E era uma coisa fantástica de como as coisas, elas se linkam numa simbiose profunda. E que não é uma coisa em detrimento da outra, mas sim como podem ser ferramentas auxiliares uma das outras. Então, aproveitar tudo que a espiritualidade nos deixa à mão para poder ajudar, né? Poder servir. Mas também, como a gente falou no começo, com conhecimento, com propriedade, com fundamento, não o fazer pelo fazer. Mas tudo isso está presente, a gente não tem como fugir ou negar. E aí a gente mantém a tradição assim, de honrar o conhecimento e a busca por sermos melhores, mas não impossibilitar ou negar, achando que a gente tem que estar encerrado e fechado numa coisa só.
Obrigada, Ruanda, de novo, porque eu vou te dizer, viu, que bom ouvir isso. Eu já falei aqui várias vezes que eu trabalhei com apometria, mas é uma apometria que não era dentro da Umbanda, né? Era um lugar, um centro que não tinha nada de Umbanda, e é interessante porque quando nós, umbandistas, fomos para lá, começou a ter, né? Seu Sete Catacumbas foi lá, falou, vamos fazer uma tronqueira, vamos fazer uma firmeza aqui, vamos chamar os pretos velhos. e começou a trabalhar junto, porque pra, a apometria é uma coisa que existe dentro da Umbanda desde sempre, só não tem esse nome.
Exatamente.
Né? Que basicamente, trazer o obsessor, doutrinar o obsessor, e você tem sentido...
Astral superior, astral inferior. Rodrigo de Lacerda, né, que é da Casa do Jardim no Rio Grande do Sul, que traz todo esse estudo, e lá no País do Mais, não sei se eles continuam fazendo, mas era um trabalho lindíssimo. Era no período da manhã, e a entidade chefe que da casa que mandava, como se fosse a última instância. A Umbanda meio que preparou agora para a apometria poder ir mais profundamente. Então era dentro do terreiro, era montada a mesa, os médiums. E era lindíssimo. Eu tive duas apometrias feitas por eles, assim, em situações bem difíceis da minha vida, que me ajudaram bastante.
Maravilhoso, eu também. Na minha vida mudou. Tanto com a apometria que fizeram para mim, quanto com trabalhar com a apometria. Minha visão de espírito, de obsessor, de umbral, de todo esse trabalho mudou completamente.
E isso... o Viane, já fica aqui, ó, convite ao Viane falar sobre a apometria.
Viane é maravilhosa, né? Não fiz o curso dela esse último, mas vou fazer o próximo, Elvi. Tava confusa a minha vida de mudança e tal, mas agora eu vou fazer.
Médium lá da casa, maravilhosa.
Maravilhosa. A Elviane trabalha com constelação e com apometria, é um combo. E ela faz tudo junto ao mesmo tempo agora
E é um bandista.
E é um bandista e tá tudo certo. Não, precisa vir sim, Elvi. Você tem percebido, agora falando da apometria e desse trabalho de desobsessão, na nossa casa lá, no Filhos do Sol, com o Pai Léo e o Pai João, a gente tem percebido muito esse trabalho das entidades de realmente levar os obsessores para a luz.
Sim.
Né? De levar para o amor de Oxalá, para a luz de Oxalá, e fazer essa, positivar esses espíritos, enfim... Você tem percebido isso também?
Sim, o que acontece muito na casa do Pai Chico é que temos o astral, a egrégora formada pela casa, seus assentamentos, firmeza e seguranças. Mas também tem uma colônia acima, onde quando direcionado pelo entendimento do espírito sobre essa ajuda de... Não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar. De doutrinação, de ajuda... É recolhido esse espírito pelos guardiões da Umbanda, ou pelos caboclos, pelos pretos velhos, levado até a colônia, que é associada a Pai Chico, mesmo porque Pai Chico não gosta muito, mas é Pai Chico das almas.
Uhum.
Então tem todo esse aporte. E aí vem aquilo que falava sobre o início da minha caminhada. Se eu não tivesse passado pelo Pai Tomás, se não tivesse, porque o trabalho da apométrico do Pai Tomás, ele já existia lá no Tio Antônio. Então, é uma coisa que o conhecimento... E Pai Chico, quando... Tá lá ele. Os dedinhos...
Isso,
vai! Vai dando os comandos.
Quem conhece a apometria sabe o que significa isso, gente.
Então, sim, e entra nesse aspecto de ter mais nítido as informações agora. De como a gente pode se apropriar e usar sem a temeridade da cultura, do medo de alguém falando... Não, isso não é. Isso não pode. Quem tem... Quem foi dado por quem esse direito de dizer que não é e não pode?
É.
Se mesmo na Umbanda a gente não tem uma codificação, como eu posso dizer não?
E isso é lindo.
É muita soberba, muita arrogância alguém querer falar o que pode e o que não pode.
Exato.
A espiritualidade pode falar, ninguém mais. O ser humano encarnado não pode falar. E quem ousa muito ainda delimitar e falar o que é certo e o que é errado, eu ainda me questiono.
Eu também acho. E é lindo o trabalho que os terreiros fazem, vocês fazem, a mãe Lilian também, com as terapias integrativas.
Exatamente.
Trabalha todo mundo junto. Eu tenho uma amiga que eu tive que rir, que ela falou, perguntou se eu ia, né? Eu sou um bandista. Ela falou, eu não, eu vou ali no kardecismo e tal, eu vou ali naquele tal centro que é espírita e eu dou passe lá com a preta velha. Eu falei, oi? Como assim? Lá cada um dá o... E eu sinto que a minha preta velha vem e ela dá o passe e é uma casa espírita. E espiritismo é uma coisa e Umbanda é outra. Mas isso tudo prova que, gente, é trabalho de luz, tá todo mundo junto, a gente é que separa aqui.
É necessidade do ser humano rotular, categorizar e também fazer o julgamento, promover o que é de valor.
Sim.
O que é melhor, o que é pior, o que é o mais certo, o que é errado, o que é mais adequado ou não.
Esse trabalho da apometria fora do terreiro de Umbanda, tem a palavra é doutrinação, não sei se tem outra, mas que você conversa com o obsessor tentando explicar e trazendo ele para a luz pela vontade dele, né? É, na Umbanda, eu até entendo que a gente não tenha tempo numa gira de ficar ali conversando com o cara, sentado ao lado, né? Como a gente faz na apometria, dizer, olha, meu irmão, veja bem, transição planetária, né? Mas esse esforço conjunto de trazer esse espírito para a luz, porque ele já foi da luz, né? Os espíritos nascem na luz e caem, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer encarnação, é um trabalho lindo de uma... Aí falamos da nova Umbanda, sem
Exatamente.
Perder a tradição, mas
da
nova
grandiosidade
Umbanda.
De poder utilizar o todo, né? Sem ficar fechado ou aprisionado, acorrentado a uma fórmula, porque daí já gera um medo dentro daquele trabalho de estar fazendo certo, fazendo errado, uhum. E já abre brecha e o que era para ser uma coisa já se potencializa e perde-se o sentido.
Sim.
Né? Você não consegue ter o teu mental preparado, organizado. Claro, mais uma vez, tudo com estudo, tudo com conhecimento, até mesmo as psicografias dentro da Umbanda, que são muito ricas.
Sim.
Ah, mas psicografia só se faz no espírito.
Exato.
Os espíritos não estão o tempo todo trazendo mensagens intuitivas através do médium, porque o médium ele não pode escrever essa mesma mensagem dentro no final da gira.
Sem dúvida.
Há muita incoerência e contradição.
Uhum.
E daí há as verdades absolutas, né? Que daí tudo se justifica no mistério de Congá.
É.
Ah, não tem a resposta, isso é mistério de Congá.
Não cabe. Na Umbanda, nos umbandistas modernos, na Umbanda moderna, não cabe mistério de Congá nenhum. Cabe explicação. E os espíritos estão sempre dispostos, né? Quantas vezes o espírito, ele mesmo explica, olha, vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Ou às vezes passa para o Pai de Santo, isso acontece bastante lá no Filhos do Sol, com o Pai Léo e com o Pai João. O espírito passa para o Pai de Santo e ele, né, daí antes de encerrar a gira, fala, olha, vou explicar o que aconteceu nesse trabalho. Porque é importante que a gente saiba o que está acontecendo. Né? O que você está fazendo ali? Por que aconteceu aquilo? Por que riscou esse ponto? Por que estava com preto velho e Exu ao mesmo tempo? O que que acontece? Quando você tem uma fé compreendida, né, raciocinada, uma fé que você sabe o que você está fazendo, é tão mais fácil, né, eu acho.
Indica uma possibilidade de libertação maior.
Uhum.
Quando você falava, me vinha muito a presença dos espíritos lá da casa, que sempre, ou antes de subir, ou quando sentem, eles falam, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta?
Isso!
Gente, e olha como os filhos não se travam. Existe esse medo impregnado. Porque daí depois, né, a desincorporar, o Pai de Santo tem que ter todas as respostas.
Uhum.
A gente fica com a resposta. Mas o porquê não se permite aquele momento de desenvolvimento? Viu, Tucuru Lovers?
É.
De aproveitar a resposta ali, da fonte. Porque se colocar numa posição de medo... De certo, errado, e vai se apagando, vai se sabotando, se boicotando.
Isso.
Tudo bem, não temos os espíritos mais doces na casa, mas eles respondem sempre com muito amor.
É que Ogum, né, gente?
É, gente, não entendeu ainda.
Ogum é certeiro, entendeu? Você dá pra conversar com o Oxóssi, né? O Oxóssi gosta de conversar.
Mas daí também vai.
Vai,
daí é uma gira inteira,
ali.
Passou.
Uma hora conversando, né, seu Tupinambá, ai, saravá, seu Tupinambá. Mas sempre você pode perguntar e perguntar para as entidades, olha o quanto elas querem falar, né?
E não saiam com dúvidas, é a pior
Isso.
coisa.
Isso.
É a pior coisa. Eu venho de um processo onde o que me fez entender que a validação era pelos espíritos, é que muito mais do que o respaldo, ai, então são esses os elementos, você vai abrir tua casa, você vai fazer desse jeito, não. Uhum. Então, foi a partir dos espíritos que eu sirvo, você precisa ter uma tronqueira, os elementos são esses, você precisa ter uma firmeza, os elementos vão ser esses, e toca o barco.
Uhum.
Mas se a gente tem a quem perguntar, a quem ter respaldo, por que não utilizar disso?
Sem medo.
Sem medo
de estar perguntando uma bobagem. Porque se você estiver perguntando uma bobagem, o espírito vai falar, isso é uma bobagem, minha filha. Na verdade, isso aqui é assim e tal. Vamos perguntar, vamos conhecer mais. A Umbanda tem dessas, né? Não tem mistério da fé. né, que a gente vivia nessa aqui. Mas
eis
isso aqui,
o mistério da fé.
E aí a gente fica no, tá bom, não beleza, vou saber nunca, né? O que rolou aqui.
Espero, né, um dia ter merecimento pra saber esse mistério aí.
Na Umbanda não, gente, pergunte. Tá na hora do nosso intervalo de novo e a gente vai pro nosso último bloco.
Vamos falar de jornada.
Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.